Eleições 2018. Apresentação, Lígia Gabriele.
Você acompanha em rede as emissoras associadas à AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, e também ao CERT, o Sindicato das Empresas de Rádio e TV, as emissoras que transmitem ao vivo esta entrevista, hoje com a candidata Cida Borghetti, que disputa o governo do Paraná pelo PP. Candidata, antes de começar aí com as perguntas dos nossos colegas das rádios que estão transmitindo, eu vi no seu plano de governo que a senhora quer criar um centro integrado de inteligência de segurança pública regional. Esse regional é a integração do sul, da região sul, dos estados do sul?
Também. É bastante importante até em função da fronteira, né? Essa integração, equipamentos de inovação tecnológica, equipamentos modernos, como a exemplo que consta no nosso plano de governo, o monitoramento nas estradas, né, com equipamentos sofisticados, que são scanners que estarão nos postos de pedágio para identificar veículos roubados, roubo de carga, contrabando. São equipamentos super sofisticados e sensíveis, isso vai trazer bastante segurança, mas essa integração de segurança, né, o monitoramento, isso também tem que se estender, e é uma proposta de conversar com os governadores, né, do extremo sul, que é o governador do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que nós já trabalhamos conjuntamente, né, no programa que já fazemos há bastante tempo, nessa integração dos quatro estados. Mas trabalhar essa integração e o monitoramento regional, isso vai trazer segurança à população e dados, né, a rapidez e agilidade para que a polícia, a inteligência, né, da nossa polícia possa estar atenta e fazer a segurança pública.
Vou chamar então agora uma das perguntas que nos foram enviadas, candidata.
Rodrigo Melo, jornalista da Bianca FM de Umuarama. O desenvolvimento regional tem sido um assunto bastante discutido por todos os candidatos nesta campanha eleitoral. A atração de novas indústrias, geração de emprego e renda depende, em grande parte, de modais de transportes eficientes e capazes de diminuir o custo de produção. O Estado tem muita deficiência nesse sentido. Aqui, no Noroeste, por exemplo, a PR-323, uma das principais vias de acesso do Sul ao Centro-Oeste brasileiro, que tem 207 quilômetros, ainda não foi duplicada. Inclusive, foi realizada uma PPP que precisou ser desfeita por conta de problemas com a empresa que venceu a licitação. Além dessa questão de infraestrutura, a PR-323 também registra um alto índice de acidentes. É a rodovia que mais mata no estado do Paraná. O senhor vai duplicá-la?
Sim, nós vamos duplicá-la. Inclusive, já houve a licitação do primeiro trecho, que vai ligar Paissandu a Dr. Camargo, né? Mas a duplicação será até Francisco Alves, será feita em 3 etapas. Já houve o ganhador e deve estar já daqui uns dias a ordem de serviço para o início das obras desse primeiro trecho, que são 20 quilômetros. É uma obra de 70 milhões agora, né? Nessa primeira etapa, mas é o meu compromisso, né, em fazer as 3 etapas, né, do processo licitatório. Então, como ela é feita? O primeiro lote foi agora, né, que já houve o ganhador, está em fase agora de revisão da documentação da empresa ganhadora e, portanto, a ordem de serviço está pronta, apenas esperando a revisão desses documentos. E concluída a primeira etapa, será feita a segunda licitação e a terceira e a conclusão até Francisco Alves. Meu compromisso é a duplicação desta rodovia, mas já estamos fazendo alguns reparos, né, na pista, e através de um programa CREP e COP e CREMEP, R$1,5 bilhão para a reestruturação de todas as estradas do Paraná, um programa que vai levar 3 anos, mas que também já demos início agora imediatamente, né, para a recuperação de alguns trechos do Paraná todo.
Candidata, a senhora vem falando aí que as concessionárias de pedágio, cujos contratos vencem em 2021, já foram notificadas que o Estado não tem intenção de renovar e que vai abrir aí, já abriu conversas para fazer um novo modelo. O que eu queria perguntar para a senhora é que em 22 anos, o total de obras feitas pelas concessionárias resultou em 270 quilômetros de duplicação. As empresas ainda teriam um compromisso nesses 3 anos de fazer mais 191 quilômetros de duplicação. O tempo vai ser escasso, elas não vão provavelmente cumprir esse cronograma. E o Estado faz o quê?
Nós notificamos as concessionárias, exatamente, Lígia, para que elas tenham esse tempo, que são 3 anos, para concluir as obras, né, para que não deixe o pai de qualquer situação após o término dos contratos, que é 2021, para que não tenha nenhum processo judicial. Então, as concessionárias devem, portanto, honrar o que reza o contrato, né? E já estamos construindo um novo modelo com a sociedade e com o setor produtivo. Pedimos à delegação para discutirmos aqui o novo modelo e prioritariamente deve constar 50% a menos do valor da tarifa que é cobrada hoje, mais obras. A justiça tarifária deve prevalecer, o paranaense não aguenta mais pagar tão caro o pedágio. O pedágio é bom e nós não estamos aqui falando se é bom ou se é ruim. Nós estamos falando aqui que o valor é muito caro e que realmente as obras precisam acontecer.
Mais uma pergunta, então, agora sobre do França Neri.
Sou o jornalista França Neri, da Rádio Musical FM de Campo Mourão. A construção de ferrovias parece mesmo utopia. Na região noroeste, a agricultura é forte e o escoamento de grãos para Porto Paranaguá é precário. Recentemente, prefeitos da Concan entregaram ao governo do estado um ofício reivindicando duplicação da BR-487 entre Campo Mourão e Guarapuava. Qual a proposta para melhorar a logística do transporte?
Importante, você falou das ferrovias, primeiro, e nós já estamos nas tratativas, né? A PMI foi lançada e já houve manifestação de interesse dos coreanos e também dos árabes para a construção da ferrovia Dourados-Maracaju até Paranaguá, com ramal, né, de Cascavel a Foz do Iguaçu, também para o sudoeste, e com ramal chegando no porto de Paranaguá, também ao porto de Pontal. É fundamental, né, esta visão de recuperar as ferrovias, e o Paraná é um estado bastante produtivo, um dos mais produtivos, um celeiro agrícola do Brasil, e esta ferrovia será de extrema importância, e os investimentos também na área da infraestrutura, logística, recuperação de estradas, duplicação, são fundamentais para o desenvolvimento e a agilidade. Então, nós estamos bastante atentos a essas demandas e com o nosso compromisso é o desenvolvimento, a infraestrutura e também a infraestrutura e logística para que o produto, e você é de Campo Mourão, a maior cooperativa está em Campo Mourão, a Coamo. Nós, das 10 maiores do Brasil, 6 estão na nossa região, né, noroeste e oeste do estado do Paraná. Então, esse foco é prioritário para o desenvolvimento e escoamento da safra.
Mais uma pergunta?
Edson Ferreira, Rádio Paiquerê de Londrina. IAPAR, EMATER, órgãos importantes do governo do estado para a pesquisa e a extensão rural. Qual é a sua proposta para fortalecer a pesquisa e a extensão rural, não apenas na contratação de servidores, mas para dar valor realmente a esse trabalho muito importante num setor muito significativo para a economia do Paraná?
A pesquisa, né? Nós temos esses órgãos de extrema importância com profissionais capacitados, é um braço muito forte para ajudar as pequenas propriedades, para ajudar a agricultura familiar, desenvolvimento, tecnologia de inovação, tecnologia do campo. E nós temos hoje o secretário Jorge, que é da região de Londrina, inclusive, é de Açaí, mas foi presidente de várias associações aí e conselheiro de inúmeras associações em Londrina, que é o Jorge Irauia, que é um dos nomes mais respeitados no Brasil na tecnologia do campo e na inovação. E essa é a nossa visão, né? Trazer a inovação, a modernidade também para o campo, utilizando né, esses laboratórios que temos de pesquisa através IAPAR, Emater, ADAPAR, são braços importantes da agricultura e do fortalecimento, né, da agricultura do estado do Paraná.
Candidata, temos mais 3 minutos para encerrar o Ao Vivo com as emissoras. Vamos a mais uma pergunta?
Lígia.
Passa rápido, passa voando, viu?
Eu sou o Ricardo Silveira, da Verde Vale FM, aqui de União da Vitória. A respeito de empregos, qual a sua proposta aqui para a região?
O programa Paraná Competitivo, ampliar esse programa, que é hoje um programa extremamente reconhecido a nível nacional, de atração de investimentos e geração de emprego e renda, mas observar a vocação regional. Esse é o nosso foco para o desenvolvimento e atração de investimentos através da vocação regional. Cada região tem a sua vocação. E nós não precisamos aqui inventar a roda. Nós temos que, através da vocação de cada região, dar um incentivo e atrair investimentos e as empresas que já estão em cada região para que possam ampliar o acesso a emprego e renda.
Candidata, eu li o seu plano de governo, vi que a senhora tem 5 linhas de trabalho para uma eventual próxima gestão: bem viver, cuidar, valor, infraestrutura e futuro. A senhora vem dizendo que vai trabalhar um projeto a longo prazo também, mas a gente quer saber qual é a prioridade a curto prazo mesmo, né? A população precisa de todas as assistências, digamos assim, melhoria na saúde, mais atenção para a educação, segurança pública se tornou um item de primeira necessidade também.
A curto prazo nós estamos fazendo, né? Já estamos melhorando, por exemplo, na saúde, a regionalização da saúde, a descentralização. No nosso plano está o Corujão, que é essa parceria com os hospitais e clínicas fora do horário de pico para zerar as filas de cirurgia, na segurança pública que eu já falei. Mas pensar o Paraná para o futuro, de médio e longo prazo, né? O Paraná que queremos para daqui 35 anos, nunca houve um estudo de planejamento, nunca um governador ou governadora se preocupou com o desenvolvimento e a vocação regional, e nós estamos fazendo isso. Conversando com a sociedade, planejando com a sociedade civil organizada, o Paraná que queremos para daqui 35 anos. E só lembrando aqui, como a gestão de a curto prazo, logo que eu assumi, eu vi uma distorção na área da educação, que era especificamente com as merendeiras e zeladores, que ganhavam a menos do salário regional estabelecido por lei. E hoje, desde o 1º de maio, já passam a receber o salário integral. E também são 6.500 que recebiam a menos e que trabalham 8 horas por dia em pé, além de 15 mil apoiadores da educação que receberam um acréscimo no Vale Transporte. E logo que eu assumi, eu me deparei com uma ação extremamente importante. A conta de luz já não era mais paga nas lotéricas. Rapidamente eu busquei o diálogo, né, e a responsabilidade. Hoje o cidadão pode pagar a sua conta de luz normalmente nas lotéricas. Muito
candidata,
obrigada.
Eu agradeço muitíssimo. Tenho que finalizar para as emissoras que estão em rede poderem encerrar a programação. Obrigada, até uma próxima oportunidade.
Mas eu pedi o voto, né? O voto no
Fique à vontade,
pedir?
Claro.
Então quero pedir a oportunidade da população em votar na Cida Borghetti, governadora, como a primeira mulher com a possibilidade de ser eleita a primeira mulher governadora da história do Paraná em 165 anos. Muito obrigada.
Obrigada, Cida Borghetti, candidata ao governo do Paraná pelo PP. Obrigada a você que esteve com a gente em rede, as emissoras associadas à AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Amanhã tem mais, a gente volta, até lá.
Eleições 2018. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.